Eu tenho tomado muito cuidado de trabalhar um tema que faz parte do nosso dia a dia. Um tema que tem sido alvo de pesquisa, de discussão, particularmente nesses últimos meses, no último ano. Já tenho visto trabalhos sendo produzidos, trabalhos inclusive muito bons sendo produzidos. Alguns livros foram escritos nas 2 últimas décadas sobre o tema. Eu falo do sofrimento. O ser humano. Eu não posso dizer para você que nunca sofreu tanto quanto sofre hoje, porque isso não é verdade. O ser humano sempre sofreu e o sofrimento é causado pelo pecado, é a consequência do pecado. Biblicamente, não há outra forma de colocar isso para você. E eu não tenho outra maneira de externar, porque é assim que creio a partir da Bíblia. O sofrimento, qualquer que seja ele, é a consequência do pecado. O Senhor não nos criou para isso. Ele nos criou para o louvor da sua glória, para dividirmos com ele a sua presença maravilhosa, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Mas um dia o homem decide trilhar seus próprios caminhos, se desvia do Senhor. Anda segundo o próprio coração. E isso traz as suas consequências. Filhos que desobedecem seus pais, muitas vezes, na maioria delas, se não todas, pagam um preço muito caro. E sempre vem o sofrimento. O sofrimento tem sido alvo de discussão nas rodas de psicólogos, psiquiatras, neurocientistas e tantos outros profissionais que se dedicam ao estudo desse traço do ser humano. Eu tenho visto, queridos, muitos trabalhos sendo produzidos sobre as consequências do sofrimento, depressão, ansiedade. Já quase no final dos nossos cultos presenciais, em dezembro, eu trouxe uma reflexão sobre a ansiedade. Interessante que, paralela àquela reflexão, logo na sequência, as mídias começaram a produzir séries de matérias sendo levadas para a televisão, algumas para a internet, sobre a ansiedade. Claro, eles tratavam a ansiedade sobre o aspecto clínico, sobre o aspecto sociológico. Nossa abordagem foi a partir da realidade espiritual, porque nós, às vezes, nos mergulhamos no tratamento com remédios, com as terapias que podemos encontrar, e há validade em tudo isso, é óbvio que há validade, eu não vou negar de maneira nenhuma, jamais, jamais vou negar a validade desses recursos. Deus nos permitiu a evolução na ciência e em tantas áreas dentro da ciência, como em ferramentas, instrumentos para o nosso bem-estar. Ele sempre manifesta a sua boa vontade e o seu cuidado para conosco. Mas esquecemos que, na essência, o que mais desejamos, o que mais carecemos é de Deus. E o remédio que cura todos os nossos males é substituído pela pílula pequenininha, pelos longos trabalhos de conversas em salas reservadas, pelas discussões sobre os traumas da família. Quando, na verdade, eu preciso primeiro tratar a mim mesmo. E a única maneira que tenho de tratar a mim mesmo, e eu posso parecer num momento de contrassenso, porque eu vou tratar os traumas da família, vou tratar os meus, mas na verdade a abordagem é um pouco diferente. Quando eu vou reconhecer os meus problemas, as minhas questões pessoais, e eu vou permitir que Deus trate comigo, que Deus me trate, a maneira, o resultado e as consequências desse processo são completamente diferentes. O sofrimento é parte da natureza humana, repito, por causa da situação do pecado. O homem sempre sofreu. Não sofremos mais hoje do que em qualquer outra época da história. As guerras sempre aconteceram. E nesses dias discutia com a minha esposa sobre uma palavra dada por um profissional que dizia que, nesse tempo de pandemia, o ser humano está num nível de estresse extremamente alto. Estamos já extremamente desgastados por causa desse tempo de clausura, desse tempo de afastamento social. E os povos que ficam 5, 10, 15, 20 anos em guerra? E aqueles que passam dia, semanas, meses e anos mendigando alguma coisa para comer, dependendo dos órgãos internacionais para lhes enviar comida, e aqueles que dependem dos médicos, como Médicos Sem Fronteira, para que algum tipo de cuidado chegue para eles, e enquanto isso vão minguando, vão murchando, tanto emocional quanto fisicamente, e que dirá espiritualmente falando, a ponto de chegar à morte. O ser humano sempre esteve vulnerável aos sofrimentos à sua volta. Tratar do sofrimento vai muito além do que simplesmente pontuar, porque essa é a razão desse tempo atual. A história do homem é pautada pela dor. Na Bíblia encontramos muito sobre o sofrimento. Homens que, crendo em Deus, que andando com Deus, viveram um momento de profunda angústia. E desses dias falava de Davi, quero retomar esse episódio de Davi agora numa caverna, com seus homens, escondido, fugido, amedrontado, porque ele tinha sua cabeça a prêmio, ele estava sendo caçado pelo rei, e a única expectativa dele era a morte. Esse Davi, no Salmo de número 56, se você puder, abra sua Bíblia comigo, esse Davi, no Salmo 56, verso 8, e eu vou pontuar os outros versos sem lê-los na particularidade, cada um deles, mas no verso 8, esse Davi diz, registra tu mesmo, e ele está falando com o Senhor, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Davi está externando diante de Deus toda a sua dor. A dor de um homem que cria, que temia, que amava, que servia, que obedecia a Deus e ainda assim padecia de muitos sofrimentos. Nesse texto do Salmo 56, nós vamos encontrar 3 vezes a expressão livra-me. Talvez você está tentando achar a palavra livra-me. Eu não creio que você vai encontrar explicitamente Davi dizendo simplesmente livra-me. Mas lendo o Salmo, vamos perceber Davi dizendo, em primeiro lugar, livra-me da morte. Os versos 1 a 4 nos dão essa ideia. Davi, queridos, era um homem atormentado todo dia pelos filisteus. Nesse momento da história e da vida de Davi, os filisteus viviam perseguindo esse homem. Eles sabiam como Davi era aclamado dentro do seu povo. O povo cantava louvores a ele, Davi, como um grande líder militar. Ele não era rei. Ele era apenas um líder e padecia profundamente, queridos, pela perseguição. Seus inimigos, eu creio que posso colocar essa palavra, o perseguiam como animais famintos, ofegantes, ferozes, levando Davi a suplicar a misericórdia de Deus. E no clamor dos versos 1 a 4, o que ele pede é livra-me da morte. Eles estão tentando tirar a minha vida. Eu já não suporto tamanha pressão. O que tem a ver isso comigo hoje, com você hoje? Tem tudo a ver, porque nós estamos sendo exprimidos de todos os lados. O medo de chegar na empresa e ser demitido, o medo de não conseguirmos honrar as contas da família, o medo de como marido não chegar a corresponder às expectativas da minha esposa, de como pai não preencher as expectativas e necessidades dos meus filhos. E nós podemos reverter aí as situações e buscar outros exemplos, e nós vamos navegar por centenas de situações do dia a dia, centenas delas nas quais nos vemos com medo de morte. Eu me lembro que na última reflexão sobre Davi, nesse momento da sua vida, o que ele sentia era gosto de morte, era senso de morte. Ele estava como um morto descendo, um vivo descendo a cova e morto vivo. Eu usei dessa expressão, ele se sentia um morto vivo. O relato no primeiro livro de Samuel não fala que nesse instante ele estivesse sofrendo qualquer tipo de ataque físico, mas ele ouviu muitas calúnias contra o nome dele, e a sua vida estava em perigo. Quantas vezes falaram mal de você? Quantas vezes criticaram seus atos, seus gestos, suas intenções, suas compras? Eu posso viajar com você aqui. Perigo não nos falta, ameaças não nos faltam. Em seu clamor a Deus, Davi demonstra de uma forma intensa muito medo. Mas é interessante olhar para esse salmo. Ao mesmo tempo que ele demonstra medo, ele demonstra fé. Confiança no Deus que sempre cuidou da vida dele. Os versos de número 3 e 4 são um refrão que se repete nos versos 10 e 11, quando Davi afirma que somente Jeová, somente o Deus Eterno, o Altíssimo, é aquele que lhe dá forças para louvá-lo e continuar confiando nele. É interessante ver isso em Davi. Então, nesse tempo dos versos iniciais do Salmo, o que ele pede? Ele pede pela própria vida. Livra-me da morte. Mas há um outro livra-me nesse texto. Livra-me dos tropeços. Os versos que vão do 5 ao 11. Davi precisava literalmente olhar por onde andava, queridos. Ele estava em Gate. É como se ele estivesse pisando em ovos. Não apenas quanto ao que ele fazia, ele precisava tomar cuidado, mas até quanto ao que ele falava, pois tudo era objeto de suspeita, e ele estava sendo constantemente monitorado, vigiado, e não haviam redes sociais. Tudo era boca e ouvido. As coisas rodavam muito rápido. Parece que Davi tinha um alvo pintado nas costas dele, e ele sabia que só o Senhor poderia protegê-lo, ninguém mais. Mas há uma ironia nesse texto. E quem estudou teologia sabe do que eu estou falando quando eu uso a expressão ironia. É uma figura de linguagem que, na hermenêutica, nós identificamos para perceber, dentro do relato bíblico, uma certa circunstância. A ironia é que Davi escolheu estar em Gate. Gate era uma região, e lá ele foi se esconder. Ele achou que aquele seria o último lugar aonde Saul, o rei que lhe estava perseguindo, iria encontrá-lo. Ele tomou essa decisão baseado nas aparências e não pela fé, baseado na sua expertise naquele momento e não porque Deus dissera para ele: vá para Gate, se proteja em Gate, se esconda. Não, ele confiou em si mesmo. Essa atitude de Davi tem uma lição tremenda para nós. Crer é viver não nos nossos planos, mas nos planos de Deus. Davi se viu à mercê porque ele escolheu errado, ele escolheu em si mesmo e não no Senhor. Ele se tornou alvo, um alvo nas próprias costas, como eu disse numa metáfora, pintado nas costas dele, por decisão que ele mesmo tomou, não o Senhor. A decisão errada de Davi o levou àquela circunstância de tamanho medo a ele e aos seus homens. Eu repito, crer é viver não nos meus planos, mas nos planos de Deus. E agora, Davi clama, ora, suplica a Deus que julgue os seus perseguidores. Nos versos 8 e 9, o que nós percebemos é que Davi está dizendo a Deus sobre os sofrimentos, como se Deus tivesse esquecido das dores que ele tinha passado, tudo aquilo que ele suportou no exílio. E então ele sugere a Deus que dessas aflições, em suas orações relembradas, Deus respondesse derrotando os inimigos dele, Davi. Essa era para ele, Davi, a resposta que seria a garantia de que Deus estava apoiando a causa dele. Mas o Senhor não age dessa forma. Não é assim que o Senhor age. Tiago já disse que a nossa ira não opera a justiça divina. Deus age segundo os propósitos dele, para a glória dele e para o nosso bem-estar. A Bíblia já diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas isso não é fácil de digerir, não é fácil de observar. Só que agora, no verso de número 8, Davi faz uma colocação extremamente interessante, a que lemos no começo da nossa reflexão. Registra, tu mesmo, Senhor, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Parece uma argumentação tanto jocosa até de Davi, mas não era, queridos. O que Davi estava percebendo e estava dizendo aí é que Deus conhecia todos os passos dele e havia contado cada um desses passos, como também havia guardado cada uma das suas lágrimas. Eu preguei esse texto alguns anos atrás na Betel. O Senhor recolhe as nossas lágrimas. Citei esse texto, inclusive, em nossas lives há poucos dias. Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre, uma espécie de garrafa. Ele nos enxuga os olhos, queridos. Ele escreve, ele registra cada uma das nossas dores. Essa figura do odre pode parecer uma alegoria na palavra, pode parecer uma metáfora, uma figura de linguagem na escritura, não é. Foram encontradas em escavações arqueológicas garrafas pequenas chamadas de lacrimários. Que é isso, pastor? Simples. Quando alguém morria, os pranteadores do ente querido usavam esses lacrimários, pequenas garrafas, para recolher as próprias lágrimas e depois do sepultamento colocavam essas garrafas nos túmulos ou no túmulo dos seus entes queridos. Era uma maneira de externar, de expressar a dor, a tristeza e o sofrimento pela perda de alguém amado. Quando Deus olha para nós e nos vê sofrer, ele recolhe as nossas lágrimas. Ele registra cada uma no seu livro. É isso que Davi está dizendo. Ele está simplesmente afirmando que Deus sabe como nós nos sentimos, como nós sofremos. E ele registra isso de forma precisa. A maneira mais clara de demonstrar isso é Jesus, que, abrindo mão da glória divina, se torna um de nós e experimenta todas as nossas mazelas, todas as nossas tristezas, todas as nossas aflições emocionais, psicológicas, físicas e espirituais. Todas. Deus conhece a nossa dor. Deus conhece o nosso sofrimento. Eu tenho dito na Betel que Deus sabe, Deus se importa e Deus cuida. Há um relato E eu não sabia se leria esse relato, mas sinto do Espírito Santo de Deus de lê-lo. Há um relato no segundo livro de Reis, no capítulo 20, apenas 6 versículos. Um relato sobre um momento ímpar da vida de Ezequias, rei que veio na sucessão, entre outros, na sucessão de Davi. Olha o que diz o texto, segundo o livro de Reis, capítulo 20, versos 1 a 6. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes, Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Queridos, Ezequias não gritou: por que, Senhor? Isso não é justo! Eu não mereço! Não. Ezequias ouviu a voz do profeta, que falava em nome do Senhor. A sua alma se entristece com o gosto e o cheiro da morte. Se abate profundamente. E o que ele faz? Se revolta? Não! Ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. De maneira humilde, submissa e sincera. Tenho feito, diz o final da oração, tenho feito o que tu aprovas. E o texto diz que ele chora, chora amargamente. Ele ia deixar muita coisa. Ele não estava apegado ao reino, mas ele tinha sua família, ele tinha tantas coisas à sua volta, mas ele não diz: não, Senhor, eu não quero ir. Não, Senhor, eu não aceito. Não, Senhor, eu rejeito o sofrimento. Não. A oração dele é uma oração de entrega, de obediência e de submissão à palavra que veio a ele através do profeta. E esse profeta, antes de sair do palácio, ainda na região intermediária do palácio, ouve novamente a voz do Senhor. Deus não se arrependeu do que mandara dizer ao rei. Não! Deus conhecia o coração do rei. E naquela hora, o profeta volta e afirma ao rei que o Senhor decidira mudar aquela situação. Em 3 dias, ele deveria subir ao templo. Por quê? Porque o Senhor ouviu a sua oração. Porque o Senhor viu as suas lágrimas. O Senhor viu as suas lágrimas. Como Davi, o Senhor recolheu cada uma delas no seu olho. O Senhor tinha cada uma delas registradas com precisão, porque o Senhor conhecia a dor do coração do seu servo. E o Senhor dá a ele o que ele não pediu: acrescentarei 15 anos à sua vida. E mais, vou livrar você e o meu povo das mãos do rei da Síria. Vou proteger e defender essa cidade por minha causa, por causa do meu nome, por mim mesmo e do meu servo Davi. O Senhor não estava desonrando Ezequias, querido. Não. Ele sabia quem era. Um rei devotado, entregue nas mãos do Senhor. O Senhor estava honrando. Estava honrando o coração do servo, se lembrando de Davi, predecessor de Ezequias. No Salmo 56, Davi pede: livra-me da morte, livra-me dos tropeços. Mas também pede uma coisa que nós precisamos aprender a pedir: livra-me para que eu possa te louvar. O maior desejo de Davi era glorificar ao Senhor. E foi isso que ele fez, queridos, ao escrever esse salmo. Ele havia feito vários votos de servir ao Senhor. E ele pretendia cumprir cada um dos seus votos. Também havia feito votos de apresentar ofertas de ação de graças, conhecidas como ofertas pacíficas. O desejo do coração de Davi era glorificar a Deus. Senhor, livra-me da morte. Livra-me dos meus tropeços, mas livra-me para que eu possa continuar louvando o teu nome. Eu quero ter uma vida boa, não era esse motivo. Eu quero continuar rico, não era esse motivo. Eu quero ter saúde, não era esse motivo. Eu quero ter muitos amigos, não era esse motivo. Eu quero ter um monte de seguidores nas redes, não era esse motivo. Eu quero... Não, o desejo do coração de Davi era glorificar a Deus. E o Senhor o livrou, o Senhor o guardou, o Senhor o honrou, livrou da morte, livrou dos tropeços e permitiu que ele andasse em retidão e então louvasse o nome do Altíssimo, o nome do Deus fiel. Hoje, queridos, ao seguirmos a Jesus, todos nós desfrutamos da plenitude da vida que encontramos nele e da luz gloriosa da presença de Deus. Eu me lembrei, quando estava refletindo sobre Davi, nesse tempo da história particular dele, de que nesse contexto ele havia se lembrado da bênção de Araão. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. O levantar do rosto do Senhor trazia a glória da luz de Deus. A aprovação da luz de Deus. E a consequência está no finalzinho da bênção. E te dê a paz. Querido, é muito fácil tentar tratar o sofrimento meramente com os remédios. Eles são necessários? Muitas vezes são. Com as terapias, muitas vezes são necessárias. Inevitavelmente, inquestionavelmente são. Mas eu não posso me apartar daquele que é a minha cura completa. Daquele que é a minha solução. Daquele que é a minha resposta. Daquele que é a rocha da minha vida. Daquele que é a fenda. Aonde eu me escondo? Pelo cuidado da mão de Deus. E eu disse isso sobre Moisés, quando ele pediu para ver o rosto do Senhor. E o Senhor disse não para ele, mas lhe permitiu vê-lo pelas costas e disse, a minha mão te colocará na fenda dessa rocha, e quando eu passar, você me verá pelas costas. Está chegando o momento em que não o veremos pelas costas, veremos face a face. Então o conheceremos, como diz Paulo, como somos conhecidos. Mas para isso, as lutas continuarão a ser vividas e enfrentadas, vencidas pelo glorioso nome de Jesus. Ah, querido, guarde essa palavra no seu coração. Leve essa palavra para a sua semana. Leve essa palavra para o resto desse mês, para o ano que se abre diante de nós. Lembre-se do que Davi está dizendo aqui no texto que nós temos colocado em tela. Registra tu mesmo, Senhor, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas. Noutras palavras, consola-me, conforta-me, renova-me, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. A tua vara e o teu cajado, como diz Davi no Salmo 23, me consolam. Eu sei, tudo está anotado no teu livro. Que Deus te abençoe e que em Jesus você tenha a experiência de, no meio da tribulação, no meio do temporal da vida, viver de forma calma, serena e tranquila, vivendo o descanso que só Deus em Jesus pode dar. Que o Senhor te abençoe, que te dê graça e que te honre.